Baş vazir, evet.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados. Em 2021, o Governo do PS publicou um diploma para facilitar, criando um regime excepcional, para facilitar a contratação de recursos humanos por causa da execução do projeto, dos projetos do PRR. Hoje, o mesmo Partido Socialista, agora noutra posição, apresenta-nos a projeto de lei 5563, que estabelece os termos dos procedimentos concursais para a integração destes trabalhadores na administração pública ao abrigo do PRR. Ora, ao quadro de precariedade criado por este pessoal em 2021, vem agora o PS dar o dito por não dito, propondo a sua substituição por outro de natureza permanente. O que mudou, então, desde essa altura até hoje? O que mudou é que o PS deixou de ser governo e passou a ser oposição. Em matéria de valorização dos trabalhadores da administração pública, o governo tem dado provas sobejas de diálogo e concertação com os sindicatos do setor, com resultados evidentes e públicos, valorizando carreiras, remunerações e regularizando vínculos precários. Neste contexto, o PSD e o Governo deram muitas mostras de sensibilidade na resolução dos problemas e na valorização dos trabalhadores da administração pública, acompanhando, no caso concreto, a preocupação com a manutenção e salvaguarda destes trabalhadores no seio da administração pública pela sua excelente qualificação e experiência profissional. Caros trabalhadores que estão nesta galeria, vocês não precisam de exceção, porque vocês são qualificados e são proficientes. Embora solidários na preocupação, não pode, contudo, o Partido Social Democrata estar de acordo com a solução proposta pelo PS nesta iniciativa legislativa, pelas incongruências legais, injustiças e iniquidades que esta proposta vai criar e para resolver um problema apenas. E passo a expor o seguinte, concretizando e quais são essas iniquidades e incongruências. Quando uma proposta do Partido Socialista esquece uma vez mais a negociação coletiva e a audição e participação no exercício de intromissão e parlamentarização das competências que cabem ao Governo na sua relação com os parceiros sociais. Quando a proposta discrimina no seu artigo 2 entre trabalhadores contratados para o PRR ao abrigo do Decreto-Lei 53/2021 e os que estão fora desse âmbito e propõe a atribuição de uma majoração de 3 valores na experiência em sede de avaliação curricular para aqueles em desfavor e de outros, violando o princípio da igualdade, quando a proposta dispensa a priori o período experimental após o ingresso no quadro sem que se saiba se existe identidade funcional entre as funções exercidas temporariamente e as permanentes a exercer, é no mínimo precipitado e leviano. Quando a proposta prevê a priori o suprimento da falta de avaliação de desempenho por avaliação curricular, sem cuidar ou esquecendo que os contratados a termos evolutivos são sujeitos ao CEADAP, e quando deixa ao arbítrio, e esta é a pérola, e discrecionalidade do dirigente máximo de serviço a qualificação dos postos de trabalho como correspondentes a necessidades permanentes, bom, então, como é que fica a admissão dos trabalhadores que ficam dependentes dos dirigentes da administração pública? Sr. Deputado Miguel Cabrita, esta proposta que tem de generoso tem de má. E, portanto, neste sentido, é muito mais favorável para respeitar aquilo que são as competências do Governo a proposta de resolução do Chega do que a proposta do Partido Socialista, que não faz mais do que emendar a mão e criar mais um problema, onde já... em cima de problemas que foram criados por vossos...
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pimentel. Não havendo mais inscrições, parece que não há. Então, Sr. Deputado Pedro Pinto, para uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bom, quando nós apresentamos uma proposta concreta para valorizar as carreiras dos trabalhadores, para valorizar quem trabalha, ao abrigo de todos estes programas do PRR e tudo isto que pessoas tivemos que contratar, nós percebemos que há aqui nesta casa alguém que se mete logo contra. E esse alguém é a Iniciativa Liberal. Reparem, falaram-se em compra de votos. Foi a expressão do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, foi compra de votos. Sr. Deputado, se ajudar quem trabalha é comprar votos, se valorizar as profissões é comprar votos, se apresentar um diploma para combater a precariedade, para aproveitar e valorizar a experiência dos trabalhadores, é comprar votos. Se tudo isto a Iniciativa Liberal acha que é comprar votos, deixe-me que lhe diga, a Iniciativa Liberal está totalmente fora e está totalmente a passar ao lado da história. É que isto não é comprar votos, isto é valorizar quem trabalha. Eu sei que os senhores têm alguma dificuldade em valorizar quem trabalha. Os senhores preferem só as empresas, o mercado privado. Nós queremos sempre valorizar os trabalhadores portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Passo a palavra para o encerramento à Sra. Deputada Marina Gonçalves. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No final deste debate eu fico mesmo com dúvida se PSD e CDS leram efetivamente o projeto de lei do Partido Socialista. Porque se leram, pelo menos não o entenderam, isso de certeza. E eu digo-vos porquê, Srs. Deputados. É porque vêm aqui dizer que o Partido Socialista quer integrar diretamente trabalhadores. Nós já o fizemos no passado de PrevPap, também é justo. Só que não é isso que está neste projeto. Vêm também aqui dizer que nós fizemos algo errado no passado quando não acautelamos no PRR. Vou dar uma novidade aos senhores deputados, é que o PRR era um programa temporário e, portanto, com vínculos que eram pagos pelo PRR, também eles necessariamente temporários e afetos àquele âmbito temporal, e por isso qualquer solução em função das necessidades serem permanentes e não temporárias já podia ser encontrada no momento em que o PRR acaba, que é agora. E por isso é que agora é que é apresentado este projeto. Já aqui foi dado exemplo de alguns institutos, como o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, e a não ser que o PSD e o CDS nos venham dizer que afinal a política de habitação, quando não a dizer que vão continuar, vão mesmo parar. Essas necessidades são necessidades permanentes, senhores deputados. E posso-vos garantir que os trabalhadores são mesmo necessários. Os trabalhadores que estão aqui a assistir a esta sessão sabem que as funções que exercem são fundamentais para que as pessoas tenham atempadamente as suas pensões, tenham atempadamente acesso aos seus direitos sociais. É isso que está aqui em cima da mesa. E, senhor deputado, é a administração que decide, é verdade. E por isso é que o Partido Socialista não diz se são 10, são 20 ou 30. Mas também lhe digo uma coisa. Eu tenho a certeza, e digo isto com total convicção, que estes trabalhadores são mesmo necessários na administração pública. Não só pela sua eficácia, porque a Iniciativa Liberal, que tanto fala da necessidade de mérito na administração pública, e depois olha para estes trabalhadores e diz, afinal, eles não têm mérito, é preciso abrir um concurso sem olhar para estes trabalhadores. Não, é que estes trabalhadores têm mérito. Garantiram o cumprimento do PRR, esperamos nós, com a ajuda do Governo, esperamos nós. E estes trabalhadores, sendo necessários, e por isso é que o procedimento começa pelo levantamento das necessidades e depois pela abertura de concurso, devem ser valorizados no momento em que se faz a avaliação das suas candidaturas. Precisamente como chega a apresentar no seu projeto de resolução, não há nenhuma diferença neste ponto entre os partidos e não há nenhum erro do Partido Socialista do momento em que apresenta este diploma. Há sim uma vontade real de respeitar a administração pública e já agora respeitar os serviços que são prestados a todos nós no nosso dia-a-dia. Nós não podemos num dia dizer que a administração pública funciona mal, que é preciso valorizar, torná-la eficaz, torná-la mais eficiente, reforçar a administração pública e no dia seguinte dizer nós não queremos abrir concursos, porque se quisessem mesmo abrir concursos, se quisessem mesmo respeitar os trabalhadores, aprovavam este diploma, ou pelo menos, iam para a especialidade e resolviam as tais questões que estão aqui a levantar de legalidade, totalmente disponíveis para fazermos esse trabalho. Só que não é esse o problema de PSD e CDS. O problema de PSD e CDS é que acham, e já aqui o disseram, que há trabalhadores a mais, que nem sequer são assim tão eficazes. Para que é que vamos fazer isso? E, portanto, não enganem os portugueses. O Partido Socialista convictamente apresenta este projeto porque acredita nestes trabalhadores, porque acredita que são necessários permanentemente à administração pública e que esta solução é a solução mais eficaz e transparente, como o Tribunal Constitucional já disse no passado. E o Partido Socialista acredita convictamente que PSD e CDS o que não querem é valorizar estes trabalhadores e querem tornar a administração pública cada vez pior.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves. Acabado e encerrado este ponto 2, passamos ao ponto 3 projeto de lei número 618/17. Para apresentar este projeto, a palavra à senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O abono de família constitui uma das prestações centrais do sistema de proteção social, assumindo um papel determinante na mitigação da pobreza infantil e na promoção da igualdade de oportunidades desde a infância. Os instrumentos existentes para mitigar a pobreza infantil, apoiar as famílias e promover a igualdade de oportunidades dos primeiros anos de vida, nomeadamente o abono de família e a garantia para a infância, são essenciais para que muitos agregados consigam suportar os encargos associados ao sustento e à educação de crianças e jovens, especialmente num contexto de aumento generalizado de preços como estamos a viver. Sabemos todos que sem estas prestações do sistema de proteção social português, a taxa de pobreza infantil seria substancialmente mais elevada. Não descansa-se, contudo, os níveis preocupantes de pobreza entre crianças e jovens e as fortes pressões que existem sobre o rendimento disponível das famílias. E é por isso que o LIVRE traz hoje aqui a debate duas iniciativas. A primeira corrige uma injustiça. O abono prevê uma majoração de 50% para as famílias monoparentais, uma conquista do LIVRE há uns anos no Orçamento do Estado, em reconhecimento de que, quando o cuidado de uma criança recai sobre só um adulto, o risco de pobreza é maior. Mas a atual lei está redigida de tal forma que muitas famílias, e na maioria mães, perdem esse apoio sem que a sua vida tenha melhorado. Perdem-no porque regressam à casa dos pais porque já não conseguiam pagar a renda, ou por fazerem horas extra, ou porque um filho atingiu a maioridade e assim é admitido como um adulto e, portanto, a família passa a deixar de ser monoparental, mesmo quando continua a estudar e não tem um rendimento próprio. Houve quem dissesse que, se tivesse ficado na rua, teria mantido o apoio. Isto não faz sentido, senhoras e senhores deputados. Que isto seja possível diz-nos que o erro está na lei e não na vida destas famílias. A Provedoria de Justiça também alertou para estas injustiças e recomendou a alteração da lei. É simples. E é isso que o nosso projeto de lei faz. Garante que um agregado não deixa de ser monoparental pela simples coabitação com um filho maior dependente, ou com uma pessoa com deficiência, ou com outro adulto que não partilhe responsabilidade nem rendimentos. Queremos que o apoio acompanhe a realidade da família e não apenas a sua composição formal. A nossa segunda iniciativa olha para quem está à porta do apoio. Nós sabemos hoje que os escalões de rendimento estão desajustados face ao custo de vida e pequenas variações, sem qualquer melhoria real, empurram famílias para fora. Atualizamos estes limiares, reforçando sobretudo os mais baixos. Só no primeiro escalão, o limite de rendimento sobe para cerca de 1.500 euros por ano. Na prática, mais crianças passam a ter acesso ao apoio de que precisam. Senhoras e senhores deputados, temos uma meta nacional, que é uma obrigação de todos nós: retirar 219 mil crianças da pobreza até 2030. Tem sido um desígnio nacional que incluiu até vários presidentes da República. Este compromisso cumpre-se com instrumentos concretos, ajustados à vida real das famílias. E é por isso que estas duas iniciativas propõem, e é isso que estamos a partir de hoje, podemos de facto melhorar as condições das famílias e combater a pobreza. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto? Sim? Então, o primeiro pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Leonor Cipriano, do Grupo Parlamentar do PSD, se faz favor.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, discutimos hoje propostas que partem de uma preocupação legítima: reforçar a proteção das famílias, em particular das famílias monoparentais, e combater a pobreza infantil. O PSD reconhece e acompanha as preocupações identificadas pela Provedoria de Justiça, em que a aplicação da lei pode conduzir a resultados que não reflitam